Muito bem, estamos no ar com mais um boletim analisando o mercado do boi, um mercado que nos últimos dias tem aí trazido alguma surpresa. Até porque a gente viu, né, aquela escalada forte aí de queda nas cotações, uma pressão contínua aí nos preços, despencando lá dos mais de 290 para algo em torno de R$ 250 em São Paulo. Mas nos últimos 3 dias, por exemplo, para quem acompanha o mercado futuro lá na B3, já viu uma reação nos preços. E nos últimos 2 dias, mercado físico também buscando um nível diferenciado aí de preços, pagando um pouquinho mais pela arroba. Para nos ajudar a entender o que que mudou e se é que mudou alguma coisa nesse movimento dos preços, nessa formação dos preços da arroba aqui no mercado interno, a gente convidou o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. Está aqui o Iago com a gente, direto de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que aconteceu? O que que mudou no humor dos compradores? Por que essa alta vem sendo registrada e é uma alta consistente, consolidada, Iago?
Primeiramente,
Va
boa tarde.
várias perguntas, você viu, né?
Boa tarde, obrigado pelo
Boa
convite
tarde.
novamente, Alexander. Boa tarde, pessoal que acompanha Notícias Agrícolas. E bem, a gente teve aí essa semana se iniciando com uma pressão maior altista, toda aquela pressão de queda que se consolidou, que trouxe o contrato de dezembro, que era avaliado até em R$ 290, R$ 293. Em alguns casos, lá no meados de novembro, trouxe a gente até o patamar de 251 na última sexta-feira. Esse foi o patamar mínimo para o contrato de dezembro, ou seja, uma queda de R$ 40. R$ 40 por arroba não é qualquer queda, é uma queda aí de quase 15%. No mercado futuro, a gente vê agora uma valorização aí que já está batendo R$ 9, o contrato para dezembro chegando próximo dos R$ 260 novamente. E o porquê que todo esse cenário de positivo começou a se formar e está se consolidando. Basicamente, o que a gente viu no mercado físico, desde os 290 até os 265, que é o atual, até os 259, que foi o preço mínimo que bateu nos últimos 30 dias, foi uma pressão negativa que começou com os frigoríficos se pontuando e se colocando fora das compras. Foi um dólar recuando para casa dos 5,5, 5,10. Foi também essa necessidade chinesa menor, de demanda chinesa menor, por conta de um comprometimento com as festas de fim de ano já concluído. E aí, consequentemente, a gente teve um fator psicológico que faz o preço, em momentos de histeria, em momentos de pressão negativa, ou momentos de consolidação, né, ele começa a se desvalorizar com uma maior força. E a gente viu esse movimento aí com arroba chegando aos 250 no contrato futuro da B3.
E com
Isso
essa
por...
desvalorização, desculpa, Iago, com essa
Sim.
desvalorização rápida da arroba, o pecuarista entrou também no mercado para evitar perdas maiores, o que aumentou a oferta e acelerou a desvalorização, né, Iago?
Exatamente, é a questão do fator psicológico, até quando eu aguento esse boi caindo, será que vai cair mais? E aí aconteceu muito isso, o produtor fechou boi a termo, muito boi a termo foi fechado durante a queda do 270, então teve esse boi a termo, teve também a pressão psicológica que acontece do ponto de vista do produtor, será que eu aguento mais um pouco, será que eu não aguento? Então teve muito gado que entrou nesse momento justamente para preencher as escalas de abate saíram de um patamar mínimo no início de novembro de 3, 4, 5 dias em alguns casos, em alguns estados, para agora 9, 8, 10 dias em alguns no estado de São Paulo. Então, assim, a pressão que se formou, ela foi suficiente para trazer o pecuarista de volta para o negócio. O pecuarista aceitou a queda de preços e fez com que a escala andasse. Então, de certa forma, o que teve nesse mercado foi justamente esse embate. Agora a gente vê uma pressão menor, frigoríficos voltando às compras, frigoríficos reabrindo plantas frigoríficas que estavam fechadas. A gente já tem notícias de algumas plantas que voltaram a abater no Mato Grosso. Então, existe uma necessidade de se compor escala, uma necessidade de comprar mais animais, que faz com que o preço se valorize. E também aquela pressão, aquela histeria, ela sai um pouco do ar. limpa o mercado e traz essa valorização de R$ 7, R$ 8, R$ 9 por arroba que teve no mercado futuro e R$ 6 em torno aí no mercado físico de boi gordo. Então, a gente saiu de um patamar que a gente falava em histeria, abaixo desses 260 na bolsa, e agora a gente entra num ambiente mais consolidado, de um patamar mais aceitável, digamos assim, para o negócio do boi gordo, pelo menos no curto prazo, nesse valor atual de 260, 265.
Mas ainda tem fôlego para novas altas ou não, Iago? Estamos encontrando já o ponto de equilíbrio, na sua opinião?
Na minha visão e na visão daquele fato, acho que a gente está entrando dentro de um ponto de equilíbrio, sim. A gente busca aí tenta visualizar como é que vai ser esse ponto de equilíbrio, mas o patamar de 265, 270, R$ 270 na arroba, ele é ali um padrão mais aceitável e dentro de um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, até porque não tem ainda uma oferta volumosa de animais. A gente ainda teve problema de recuperação de pastagem, a gente tem um confinamento que não foi ainda, já meio que não tem confinamento, saindo animal de confinamento. Então, todo esse problema de recuperação de pastagem, ele faz com que a oferta ela ainda seja restrita. A gente não tem um volume grande de oferta chegando no mercado. Então, ao menos até final de dezembro, esse preço ele entra dentro de um ponto de equilíbrio e apesar dessa pressão frigorífica que existe, dessa escala que andou mais, a gente vê que não é o preço entra dentro de um ponto de equilíbrio, até porque não tem uma oferta muito grande.
Muito bem, então a gente pode considerar um ponto de equilíbrio aí próximo dos 265. Caminhando para 270, 260, enfim, nesse intervalo aí, 265 seria um bom ponto de equilíbrio, certo?
Exatamente, eu acho que até o final do ano que a gente deve ver, principalmente agora, não tem muito mais interesse. Todas as negociações de commodities, elas costumam dar uma parada no final de ano, seja produtor rural, seja agricultor, seja pecuarista, ele costuma dar uma saída no mercado nesse final de ano. As escalas de abate, elas estão bem completas, a gente vê muito frigorífico já fechado até o final do ano, até o dia 31. Então, assim, não tem muito interesse no mercado. Então, na nossa visão, pelo menos até o final do ano, o preço deve continuar nesse patamar entre 260 e 270.
Muito bem. Então vamos olhar a carne, o consumo da carne, ou o preço da carne. Ela até então vinha acompanhando essa movimentação da arroba, né? A arroba caindo, o preço da carne caindo. Essa tentativa de recuperação da arroba fez subir o preço da carne também, Iago?
Ainda não. O que a gente vê é que teve um delay. Primeiro, assim, só para pontuar, carne, quando a gente fala carne carcaça do atacado, e tem a diferença entre a carne no varejo, né? Então, assim, a carne no atacado, ela teve um delay na queda em relação ao boi gordo. O boi gordo começou a ensaiar uma queda, a carne no atacado demorou uma semana para começar a cair também. Mas a carne no atacado, ela agora, mesmo com o boi se valorizando, ela tem um delay para conseguir subir novamente. Então, a gente está vendo aí uma carcaça casada saindo a R$ 16 o quilo, frente à máxima que bateu, R$ 19, é uma queda de R$ 3, é quase 20%, mais de 20% de queda. Então, exprime que, de certa forma, a carne no atacado tem sofrido muito. Mas eu gosto de ressaltar aqui um porém, é que normalmente esses dois andam junto. Boi gordo e carcaça casada no atacado, que é o principal produto que o boi vai gerar, eles sempre andam muito junto no quesito preço. Quem não anda muito junto e também não está andando nesse momento é a carne no varejo. A carne no varejo, ela continua muito firme, em alguns casos tendo valorização, porque a demanda de final de ano costuma ser sazonalmente maior, então o consumidor aceita pagar mais pela carne ou aceita pagar os valores que já estão muito altos, eles aceitam pagar mais por essa carne no varejo, justamente porque eles têm um 13º, ele tem um salário que já entrou e tem festas de final de ano, então a comemoração leva um maior consumo e uma maior aceitação de preço. Então a carne no varejo ela anda destoando, enquanto o atacado está caindo, o varejo continua firme e continua com preços até, em alguns casos, maiores. Justamente o varejo está com esse posicionamento por conta do que aconteceu durante todo o ano de 2020, pelo menos pós-pandemia. O preço do boi gordo se valorizou muito, continuou em valorização, a carcaça casada também teve que se valorizar, o atacadista teve que aumentar preço, só que o varejo não estava conseguindo exprimir uma valorização no mesmo nível. Até novembro de 2020, você pega que a arroba do boi gordo, no comparativo janeiro a novembro, valorizou 50%, a carne andou os 45% e o varejo ficou para trás, valorizando 20%, 30%. Então, essa relação o varejo está tentando compensar agora no final do ano.
Agora, Como é que está esse consumo lá na ponta final? É um consumo a ponto de reduzir drasticamente o estoque do varejo, fazer com que o varejo vá procurar mais carne, vá comprar mais carne, enfim, tem uma demanda realmente aquecida no mercado interno acontecendo nesse momento, Iago?
Assim, é uma demanda mais aquecida do que era em novembro, do ponto de vista de sazonalmente falando, mas o que a gente vê é que não é uma demanda no mesmo nível que foi em 2019. Por quê? Porque sobra carne e a pressão sobre o atacadista, né? Porque normalmente o atacadista vai querer subir o preço para vender para o varejista. Mas como o varejista ainda vê que a carne bovina está sobrando na prateleira, ele não aceita pagar mais. Então, como ele está acumulando estoque, ele fala: ó, para eu comprar, eu vou ter que pagar R$ 16 por quilo agora, que é o preço de referência. Então, essa demanda ela acontece, ela está maior por conta da sazonalidade anual. Dezembro é sim o mês de maior consumo. Só que se você comparar com o ano passado, a gente está no nível pior do que foi. E aí a gente vê agora sobrando estoque. O varejista ele não se sente incomodado a comprar mais carne e pagar mais caro por essa carcaça casada no atacado, justamente porque ele não tem essa necessidade. Ele está com estoque elevado, então ele não precisa nesse momento fazer essas novas compras. Então, assim, que a gente aqui visualiza é justamente que o varejo ele não está tão pressionado assim para comprar novos volumes e, consequentemente, fazer o preço da carne subir ou do boi gordo também se valorizar ainda mais.
Ou seja, carne no atacado também encontrando ali o seu ponto de equilíbrio, talvez.
Exatamente. O que a gente deve ver agora com essa valorização, leve valorização do boi gordo é que a carcaça deve voltar a subir um pouquinho nesse final de ano, R$ 16,50, R$ 17 talvez. E aí o varejo ainda bem estabilizado aí, pelo menos até o final do ano, nesse patamar ainda de um preço elevado, acima dos R$ 20 por quilo no preço médio dos cortes, né? Mas acima dos 20, R$ 22, R$ 23. E aí sim, em janeiro de 2021, a gente pode ver, e aí um alento para o consumidor é que o preço da carne comece a cair.
Muito bem. Vamos analisar a exportação para eu entender como a demanda da exportação poderia influenciar ou não. Ela começou mal, né, o mês, mas parece que deu uma mudada na segunda semana, Iago. O que que tem de novidade aí?
Exato. Assim, só para pontuar também um pouco daquela queda que foi explicada lá no começo, né? Por que o boi saiu 290 e veio caindo, era a exportação. A gente tinha uma questão de exportação muito grande, porque se você pega a média diária de exportação desde a segunda semana de dezembro, terceira semana de dezembro, começou a cair muito. A gente estava com uma média no, na primeira semana de novembro de 10 mil toneladas dia. E aí, na terceira semana, a gente já tinha caído para 6, 7 mil toneladas dia. E a gente fechou o mês de novembro. Apesar de uma média muito boa, a gente já viu um sinal de queda. Então, o primeiro ponto para as exportações e que fez o preço do boi cair foram também as exportações. A gente entrou agora no mês de dezembro com uma primeira semana muito ruim, um dos menores volumes semanais, assim, um dos menores volumes diários durante uma semana. Dos últimos 3, 4, 5 meses, com menos de 6 mil toneladas de exportada. A segunda semana foi um pouco melhor, só que o que a gente nota é que, de fato, a gente deve ter uma exportação cerca de 30, 40 mil toneladas a menos do que foi em novembro. Então, isso já demonstra a demanda menor. Segundo ponto, o dólar. O dólar ele se enfraqueceu muito frente ao real. A gente tinha um dólar de 5,50, 5,60 até outubro. Começou a se desvalorizar em novembro e hoje a gente já fala de um dólar de 5,6, 5,10 reais. Então, esse dólar ele pressiona também o frigorífico que está tendo que comprar o boi gordo de 260. E aí, consequentemente, por conta de um dólar mais fraco, ele não consegue repassar ou ter um lucro maior nessa carcaça, né, nesse boi que ele vai vender para exportação. Então, assim, a gente teve uma segunda semana melhor. Mas a gente tem uma perspectiva de que dezembro tem um volume exportado de 30, 40 mil toneladas a menos do que foi novembro. Isso por si só já demonstra que a exportação perde força. Janeiro de 2021 sazonalmente também tende a não ser um mês muito bom para as exportações, até por conta do congelamento de portos na Rússia. A gente tem uma demanda sazonal chinesa menor também. Aí só a partir de março de 2021 a gente pode ver talvez aí uma melhora nas exportações. Mas de cenário de curto prazo, e que explicou grande parte também da desvalorização do boi gordo, foi que a gente teve uma piora no cenário exportador.
Muito bem, então demanda de exportação perde um pouquinho daquela função dela de acelerar, não digo de ser fundamental para as altas, mas de acelerar o processo de alta, então, pelo menos no curto prazo. Certo, Iago?
Exatamente, exatamente. A gente tem um ano de 2021 muito desafiador e acho que a exportação, ela, principalmente nesse final de ano, ela perdeu um pouco dessa força que ela tinha, principalmente sobre os preços do boi gordo no Brasil.
Muito bem. Daí a gente entendeu, então, que o boi já encontrou aí a sua estabilidade, pelo menos até o final do ano, nesse intervalo de 260, 270, 265, que seria a referência para São Paulo. E depois disso, Iago?
Bem, aí, assim, a gente tem, que nem eu disse, um ano de 2021 mais desafiador. Primeiro, porque a gente tem um panorama de melhora, uma leve melhora na oferta, então isso por si só já é uma pressão sobre os preços do boi gordo, mas eu acho que assim, a gente deve ter muita volatilidade nesse ano de 2021, até porque a gente tem muita coisa a se resolver do ambiente político, então acho que tem que ficar de olho no dólar, mas a exportação deve continuar muito firme, a gente deve ter um ano também muito bom no quesito exportações, até porque a China ainda vai precisar comprar carne bovina brasileira. Então a gente tem uma perspectiva de que 2021 tem uma demanda externa continuamente firme, a gente tem uma recuperação econômica visivelmente acontecendo no país, apesar da segunda onda, apesar desses problemas que a gente tem enfrentado com a Covid, a vacinação e, consequentemente, a gente deve ter aí essa melhora econômica, e isso faz o consumidor receber mais, abre mais espaço para que o boi e a carcaça casada e a carne no varejo continue firme e valorizada. Então a gente deve ver aí para 2021 um preço do boi gordo estabilizado ou uma referência de preço próximo desses 250, 260, principalmente nesse primeiro semestre. Não que não vá acontecer, eu acho que sim, deve acontecer variações muito grandes, momentos em que a arroba pode chegar a 230, eu acho que isso pode acontecer em momentos de maiores estresses, mas, na minha visão, é uma arroba de 250, 260, que seria um ponto de equilíbrio factível para o boi gordo em São Paulo.
Muito bom. Iago, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Possivelmente é a nossa última conversa do ano, Iago. A partir da semana que vem a gente vai estar com os nossos boletins especiais aqui no Notícias Agrícolas, mas a gente continua em forma de plantão aqui acompanhando todo o mercado, enfim, as informações vão ser atualizadas normalmente para o produtor. Mas eu gostaria de agradecer a você, a Agrifato, pela parceria, a Lígia, enfim, todo o pessoal da Agrifato que ficou com a gente ao longo de 2020, trazendo as principais informações aí do mercado, agradecer essa parceria e dizer que a gente está contando com vocês em 2020. Aproveitando para desejar, aliás, um ótimo final de ano e que 2020 seja muito próspero aí para o setor e para nós todos. Obrigado, viu, Iago, pela parceria.
Valeu, muito obrigado, Alexander, pela parceria durante 2020. A gente vai continuar com certeza essa parceria em 2021. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí durante esse ano no Notícias Agrícolas. A gente teve muitos acertos e muitos erros, mas a gente vai continuar aí tentando informar da melhor maneira possível e da maneira também mais isenta e responsável possível também para todos aqueles que assistem a Notícias Agrícolas.
Grande abraço, meu amigo. Até o ano que vem.
Valeu, até o ano que vem.
Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, atualizando, portanto, as informações do mercado do boi. As informações são boas do ponto de vista que aquele movimento de queda nos preços parece que acabou, mas não dá para esperar uma retomada muito alta, muito séria aí dos movimentos de alta, não. Então, o patamar de estabilidade talvez esteja ali na casa dos 265 por arroba. Vamos ver como o mercado se comporta nessas últimas duas semanas aí do ano. Você aqui com a gente no Notícias Agrícolas, de olho nas informações. Vamos aos preços lá na B3. pelo terceiro dia consecutivo, alta lá na B3. Dezembro subindo 0,86%, R$ 257,45. Janeiro, R$ 256,40, alta de 0,63%. Fevereiro, R$ 254,95, alta de 0,55%. E o maio, lá na casa dos 240, trabalhando nesse momento a 248,50, alta de 0,16%. O indicador CPEA, portanto, já nos R$ 265, R$ 265,15, fechamento de ontem, alta de 0,99%. Muito bem, são esses os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.